Excelentíssima ministra Ellen Gracey, presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem saúdo os demais ministros do Supremo Tribunal Federal e dos outros tribunais superiores aqui presentes, meu caro Nelson Jobim, ministro do Estado da Defesa, meu querido companheiro Valdir Pires, a querida companheira Dilma Rousseff, em nome de quem saúdo os companheiros ministros aqui presentes, governador de Sergipe, Marcelo Deda, parlamentares, comandante das Forças Armadas, meus amigos, minhas amigas, amigo da imprensa. Na vida de um presidente da República, o momento mais difícil, por mais experiência que você tenha como presidente da República, é sempre a troca de um companheiro por outro companheiro. E todo mundo sabe que na política isso muitas vezes se faz necessário. Não é segredo para nenhum brasileiro que nós temos uma crise no setor aéreo brasileiro, numa combinação de várias coisas que vem acontecendo ao longo dos últimos 10 meses. E eu, de perto, acompanhei o esforço de cada companheiro ligado ao setor tem feito para tentar resolver esse problema. Problemas que possivelmente já existiam e que vieram à tona com muito mais visibilidade depois do acidente do avião Legacy com o avião da Gol, em que resultou numa centena de mortos. A partir dali, eu acho que todos os parlamentares e todas as pessoas que estão aqui acompanharam uma sucessiva sequência de acontecimentos e que foi criando os problemas, deixando todos nós de cabelo um pouco mais branco nesses últimos 10 meses. O governo trabalha sempre com a hipótese, com a convicção de que é preciso encontrar uma solução definitiva para esse problema e para qualquer problema existente. Ao governo não cabe culpar quem quer que seja antecipadamente. O governo não pode ficar falando o que acha, não pode ficar falando o que pensa e não pode ficar falando o que acredita. Ao governo cabe a responsabilidade de dizer apenas aquilo que é a verdade, apenas a verdade. E para isso, nós temos que fazer todo o processo de apuração, desde as greves dos controladores, a acontecimentos em prédio do Sindacta, ao acidente que culminou com a morte de 200 pessoas. Quando acontece um acidente dessa magnitude, muita gente sente na pele como se estivesse perdendo um próprio filho. Imagine o sofrimento de parentes e amigos de pessoas que estavam naquele avião. Eu não sei se aqui, nesse plenário, tem alguém que não tenha medo de avião. Eu, particularmente, toda vez que o avião fecha a porta, eu entrego a minha sorte a Deus, porque estou na mão de um comandante que é um ser humano, estou na mão de uma máquina ultramoderna, mas que é uma máquina. Estou na mão de um controlador que diz quando eu devo parar ou não. E estou na mão das intempéries que nem sempre o ser humano consegue controlar. Mesmo assim, sabendo que eu tenho o conforto de entregar a minha sorte a Deus, eu sou um medroso de andar de avião. Confesso isso, sabe, publicamente, porque não é vergonha nenhuma dizer que nós temos medo. E exatamente por ser essa máquina moderna e por ser, sabe, esse homem que lida com uma coisa tão delicada e por ser o problema das intempéries muitas vezes visíveis, detectáveis, mas que não reage igual ao mesmo tempo, é que acontecem os acidentes. Eu, se pudesse pedir a Deus, eu pediria que esse fosse o último acidente de avião que acontecia, sabe, no planeta. Não será. E Deus queira que não seja no Brasil que aconteça outros acidentes. Mas pode acontecer. E pode acontecer em função de dezenas de coisas e que nós, por termos juízo e maturidade, precisamos não transformar tragédias como essa em disputas menores de condenar pessoas à pena de morte antes do julgamento, antes da investigação, antes de saber concretamente o que aconteceu. Mas isso também é uma coisa que faz parte um pouco da cultura brasileira. Ou seja, primeiro condena-se e depois analisa e julga. Nessa troca de ministro, eu estou trocando um homem da mais extraordinária história pública deste país, um homem que em 1954 já tinha sido eleito deputado estadual, que em 1958 fez campanha para o então candidato a presidente Juscelino Kubitschek, e tem a ironia da história me contada pelo Valdir, é que o ex-senador Antônio Carlos Magalhães tinha feito campanha contra o Juscelino, e o Valdir virou vice-líder do Juscelino. 6 meses depois que o Juscelino tomou posse, o Valdir Pires ainda não tinha conseguido marcar uma audiência com o Juscelino, e o Antônio Carlos Magalhães já era amigo de cozinha do Juscelino Kubitschek. Depois desse homem, com o golpe de 64, ele foi afastado, foi exilado, foi o último homem, junto com o nosso querido professor Tarciso, ou melhor, Darcy Ribeiro, a deixar o Palácio do Planalto. Foi o último, foi para o Uruguai, depois recebeu a família no Uruguai, foi para a França. Em 1970 voltou e começou a construir a sua vida política no Brasil até ser eleito governador do estado da Bahia, com a maior votação já tida por um governador no estado da Bahia, em 1986. Em 89, cometeu um pequeno erro político de querer disputar as eleições contra mim, sendo vice do Ulisses Guimarães, e eu fui para o segundo turno, e o Valdir não foi para o segundo turno. Depois, tinha sido antes ministro do então presidente José Sarney, depois foi um ministro da Controladoria Geral da República no meu governo, que implantou o sistema de sorteio para que não houvesse nenhuma dúvida de que não havia qualquer implicação política nas investigações de má utilização do dinheiro público federal nos municípios. Foi criado um sorteio pelo mesmo sistema que a Caixa Econômica utiliza para sortear os seus sorteios da loteria. E depois, com a saída do então ministro José Alencar, ele veio ser ministro da Defesa. Esse homem, por coincidência, ter a mesma formação profissional do homem que entra. É advogado. Foi, na época, eu não sei se se chamava procurador, advogado-geral da União, mas ele foi o consultor-geral da República do governo João Goulart. Eu estou dizendo essas coisas, Valdir, porque quando você me comunica a sua decisão de sair, e eu aceitei porque compreendo o momento que estamos vivendo, não permite a quem quer que seja interpretar que o companheiro Valdir deixa o governo sem prestar o mais extraordinário e os mais relevantes serviços prestados à nação brasileira. Eu, Valdir, quero que você saiba que serei eternamente grato a poder ter tido com você os contatos que tive, a poder trabalhar com você no governo e dizer para você, sabe, que certamente haverão aqueles que irão dizer que o companheiro Valdir está saindo por causa da crise aérea, por causa da tragédia do avião da TAM. Sabe, esse fato, na verdade, permitiu que você tomasse uma decisão de pedir o afastamento. Mas a troca de ministro nem sempre acontece só por isso. Ela acontece em função de conjunturas políticas, ela acontece em função de momentos que vive o país e que vive a nação. E eu acho que você pode andar em qualquer rua deste país, em qualquer cidade desse país, de cabeça erguida, como um homem que nasceu, sabe, e viveu grande parte da sua vida prestando serviços a essa nação. Há incompreensões, é verdade, mas certamente haverá uma maioria que compreende o legado político que você deixa pela tua passagem no nosso governo. Eu, que te acompanho, pelo menos quando você foi candidato em 82 na Bahia, e eu estava iniciando a construção do PT, posso te dizer, Valdir, que você talvez seja o último remanescente daquilo que nós chamamos da velha guarda da política nacional. E hoje eu diria para o Valdir, eu acho que... Eu tinha falado antes, não falei hoje não. Eu estou há tempo pedindo para o Valdir escrever, não a biografia dele, mas escrever a passagem dele, sabe, na política brasileira, nos momentos em que ele viveu, que foram momentos ricos, momentos de muita alegria e também momentos de muita tristeza, porque o viver fora do país não deve ser bom. Então, Valdir, essas palavras são realmente a palavra de um companheiro, sabe, que você sabe que gosta de você, que trouxe você para o PT. Eu lembro do Valdir no avião, vindo comigo para Salvador, de Vitória da Conquista, depois de um comício muito grande em que ele falou às 2 horas da manhã e não parava de falar, e o povo queria dormir, e eu era o último orador, também queria dormir. E o Valdir dizia das experiências dele no PDT, das experiências dele no PMDB, das experiências dele no PTB. Eu dizia, Valdir, agora, Valdir, se você pensa tudo isso da política, faça a sua experiência no PT. E, para minha alegria, o Valdir veio para o PT há muito tempo e deu e dá extraordinárias contribuições. É o companheiro Nelson Jobim. Companheiro, eu não sei se é mérito ou não dizer que também é advogado, mas o Jobim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo como deputado constituinte na Comissão de Sistematização. Ele muitas vezes evitou que eu, um deputado classista, reivindicando os endereços dos metalúrgicos, ou seja, pudesse colocar algumas coisas de forma definitiva na Constituição. sempre ficava para a regulamentação. Mas isso é próprio da competência dos advogados. E aqui eu estou vendo muitos aqui. Pois bem, a carreira do Jobim todo mundo conhece. Deputado 3 vezes, ministro da Justiça, sabe, até terminar o seu mandato de presidente da Suprema Corte Brasileira e prometer à sua digníssima esposa que nunca mais ia participar de política, que ia dedicar à mulher o tempo que ele não tinha dedicado quando estava trabalhando. E essa promessa todo político faz. Eu quero dizer para vocês que quando eu fui reeleito no Sindicato de São Bernardo, em 1978, eu prometi para Marisa que era meu último mandato e que nunca mais iria fazer política. Vai fazer 30 anos e eu não estou com vontade de parar. Isso é o que fazem os políticos. Bom, e de repente eu vejo que o advogado, ministro, deputado Nelson Jobim estava sem fazer nada, atrapalhando a esposa, sabe, e que pedia para ele sair de casa um pouco. Eu falei, bom, eu acho que está na hora do Valdir, que tem um pouco mais de idade do que ele, descansar, e do Nelson Jobim voltar ativa, porque não pode ficar, sabe, um cidadão com o tamanho dele, com a força dele, aposentado. E Guido, para você ficar feliz, ele é um ministro que não dará despesa ao governo, porque ele já ganha o teto. Então, fique tranquilo que não vai aumentar o orçamento da União. Eu estou dizendo essas coisas porque nós vivemos momentos de tensão no país, momentos, sabe, de sofrimento no país, e de vez em quando é preciso que a gente tenha momento de descontração para tornar a vida, eu diria, menos sofrível. Eu queria dizer ao Jobim que ele terá a oportunidade que o Valdir não teve como ministro da Defesa, que o Zé Alencar não teve como ministro da Defesa e que o Viegas não teve como ministro da Defesa e possivelmente outros ministros e outros governos não tiveram. E vou dizer uma coisa, meu caro ministro Jobim. A primeira é de que nós precisamos, em momentos de dor, em momentos de crise, em momentos de sofrimento, nós precisamos sofrer menos internamente e aproveitar esses momentos para tirar lições e fazer as coisas, sabe, que precisam ser feitas. O Valdir Pires sabe, os ministros aqui sabem, sobretudo os ministros que já estão comigo há mais tempo, de que muitas vezes a gente vai criando instituições, daqui a pouco a gente tem um monte de instituições, sabe, e que muitas vezes é difícil você comandar esse conjunto de instituições. Todos nós aqui, não deve ter um que não brigou um dia para que nós criássemos a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC, houve um tempo que parecia, sabe, um dogma, como foi a Constituinte, que seria a solução de todos os problemas. Sabe, então, hoje nós temos, além da parte, sabe, que a aeronáutica cuida, nós temos a ANAC, nós temos o CONAC, temos o Ministro da Defesa, temos o Infraero. É um conjunto de instituições que nós precisamos aproveitar esse momento para fazer com que essas instituições tenham uma única cabeça pensante e que decida. Eu estou dizendo categoricamente de que é preciso, e o Valdir se preocupava com isso, é preciso repensar neste país o Ministério da Defesa. É preciso repensar. Porque o Ministério da Defesa, tal como ele está aquém daquilo que é a exigência da sociedade brasileira do funcionamento do Ministério da Defesa. É preciso que a gente tenha o Ministério da Defesa com a força suficiente para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Desde se discutir a modernização, reequipar, até a estruturação das Forças Armadas Brasileiras, até colocar pessoas para tomar conta de tudo aquilo que é pertinente às nossas Forças Armadas. Você, Nelson, vai assumir o Ministério como o ministro Valdir assumiu. As Forças Armadas Brasileiras, que já tinha tido num tempo, sabe, empresas importantes nesse país para a produção de material de defesa, hoje tem a Embel, que a cada um ou dois anos nós somos obrigados a ficar dando alguns milhões para poder pagar salários atrasados. Porque neste país não se pensou nas Forças Armadas enquanto um órgão não apenas do cumprimento da Constituição, mas da defesa da nação brasileira. Ora, talvez alguém pensasse, bom, mas estamos em tempo de paz, por que que nós temos que reestruturar as Forças Armadas, modernizá-las e investir dinheiro para reequipar as Forças Armadas? Isso é como Deus e como segurança. A gente só avoca quando a gente precisa. E eu não diria outra coisa senão de que não existe país do mundo que seja respeitado se ele não tiver as Forças Armadas competentemente preparadas e equipadas para a defesa dos interesses da soberania nacional. E neste país, há mais de 20 anos, vem se desmontando as Forças Armadas Brasileiras. Possivelmente porque o modernismo possa ter levado alguém a crer que é possível, com pétalas de rosa, a gente resolver o que às vezes em conflito precisa de outras armas que não as pétalas de rosa. Esse é um desafio que nós temos que ter. E precisamos começar agora para pensar o que vai acontecer nas Forças Armadas entre 10 ou 15 anos. No Ministério da Defesa, meu caro Nelson, você vai encontrar uma Forças Armadas que alguns anos atrás tinha as três forças, cada uma tentando desenvolver o enriquecimento de urânio: o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Possivelmente a Marinha, como única que tem um objetivo definido de construir o submarino nuclear, continuou com seu projeto. Mesmo assim, sendo o Brasil o detentor da mais importante tecnologia de centrífugas de enriquecimento de urânio que tem no mundo, você vai visitar a Mar e vai ver um motivo de orgulho para o povo brasileiro. Há muitos anos que a Marinha não tem os recursos necessários para tomar e terminar todo o seu processo. Pois bem, nós decidimos agora, a partir do orçamento que vem, o Paulo Bernardo já sabe disso, o Guido já sabe disso, você vai saber disso, o Valdir já sabia disso, 130 milhões por ano, numa perspectiva de que em 8 anos nós iremos terminar o nosso processo e estarmos preparados para darmos os passos seguintes que nós precisamos dar. Você vai encontrar, Nelson, como eu encontrei, um exército em que não era possível os nossos recrutas trabalharem 8 horas por dia porque não tínhamos dinheiro para pagar o almoço, então tínhamos que liberar os recrutas antes do almoço. Você vai encontrar, Nelson, uma aeronáutica que nós a reequipamos, mas voando nos aviõezinhos, que quem já voou sabe o risco que corria nesse país e quantas vezes o avião levantava voo e 20 minutos depois tinha que descer com uma fumaça tomando conta do avião. Ou seja, eu estou dizendo isso para você vir com o espírito preparado, porque essa é uma briga que tem que ser cotidiana, porque é uma briga que você terá em mim o parceiro, porque nem sempre as pessoas que cuidam da economia do país, sabe, muitas vezes coloca isso como prioridade. Não porque não tenha compreensão, É porque os problemas urgentes e imediatos, às vezes, são sempre aqueles que são prioritários e nós não pensamos estrategicamente o que fazer. É esse ministério que você vai assumir. E eu quero te dizer, assumir com toda a força para fazer todas as mudanças que precisar fazer, aonde precisar fazer. Por isso que eu disse que a crise, ela pode nos dar, sabe, as condições de fazer as coisas que precisam ser feitas, que se fizéssemos antes, possivelmente, tivéssemos questionamento em 500 lugares desse país. Eu, Nelson, que sou um admirador do Valdir e um admirador seu, e digo isso com a tranquilidade de dizer que eu sou um homem capaz de fazer amizade com pessoas que não pertencem ao meu partido político, tenho grandes amigos que não são do PT, tenho possivelmente pessoas que não gostam de mim dentro do PT e tem pessoas que gostam de mim em outros partidos políticos. O presidente da República, no momento em que tira um ministro e coloca um outro ministro, é como se ele estivesse se despedindo de um filho, sabe, que fosse fazer uma viagem, e ao mesmo tempo ele está na porta se despedindo desse filho e está chegando um outro que estava fora de casa. Eu sei que vocês dois são amigos, são companheiros, sei que vocês dois têm trajetória de militância política no mesmo partido durante muito tempo. Ao Valdir vai caber te passar todas as informações das coisas boas e das coisas difíceis que tem no ministério, e a você vai caber o papel de fazer o que nós não pudemos fazer no primeiro mandato. E eu queria, Nelson, te pedir já o primeiro compromisso. Amanhã vai ser a posse, mas eu acho que depois da posse você deveria, com o Brigadeiro Saito, e a posse não, a transferência, que você fosse com o Brigadeiro Saito ao aeroporto de Congonhas, que fosse visitar o hospital onde está se fazendo o estudo DNA, e que a gente assumisse o compromisso, não apenas de resolver o problema aéreo brasileiro, dar uma resposta contundente à sociedade brasileira, e não tem resposta de curtíssimo prazo, tem medidas que podem ser feitas amanhã e tem medidas que serão feitas de longo prazo, mas o dado concreto é que nós precisamos aproveitar esse momento para fazer definitivamente o que tem que ser feito no Brasil. Eu lembro que um dia, Guido, você não era ministro da Fazenda, está aqui, eu estou vendo o Palocci ali, e nós estávamos discutindo um dinheiro para o Paraguai. E como é diabo, a Fazenda sempre diz que não tem dinheiro. E não era muito dinheiro, mas não temos dinheiro, tem que mandar um projeto de lei para o Congresso. E eu dizia para ele o seguinte: me diga uma coisa, se o Paraguai ou qualquer outro país vizinho decretasse uma guerra contra nós, teria dinheiro? Aí sim, aí teria dinheiro. Então, nós não precisamos de guerra para resolver as coisas. Nós não precisamos, nós temos que resolver enquanto é possível resolver. É com essas palavras, meu querido companheiro Valdir e meu querido companheiro Nelson Jobim, que eu faço essa troca de ministro. Dizendo a você, Nelson, que você vai ter mais sorte do que o Valdir, porque nós agora vamos brigar muito mais para o Guido ser mais flexível, para o Paulo Bernardo ser mais flexível. Não apenas por causa da tragédia, é porque ao longo dessa crise nós fomos descobrindo, sabe, falhas e que nós precisamos corrigir. O Brigadeiro Saito me dizia essa semana: o que aconteceu em Manaus é impensável acontecer. É impensável, mas aconteceu. Ou seja, qualquer cidadão de juízo perfeito diria: isso não pode acontecer, não deveria acontecer, não tinha como acontecer, mas aconteceu. Então, a partir de agora, é fazer o que nós precisamos fazer, com a força que precisamos fazer, gastando o que precisar gastar, para que a gente possa dar tranquilidade à sociedade brasileira. A única coisa que um ser humano, um presidente da República, nem um ministro da Defesa pode prometer é que nunca mais haverá um acidente, porque não depende de nós. Mas se depender das condições, da estrutura, sabe, nós podemos garantir que esse país vai viver tempos de tranquilidade. Muito obrigado, boa sorte, Valdir, e boa sorte, Nelson Jobim.